Sermão de manhã, domingo, dia 3 de março de 2024. Continuamos com revelações, desta vez com a carta destinada à igreja de Laodiceia. Começamos. Erwin Sniedzins se considerava bastante competente no campo da educação. Ele era autodidata e possuía uma empresa chamada Mount Knowledge, uma empresa de software educacional. E ele estava ansioso para obter um diploma em educação, mas relutava muito em pagar 30 mil dólares e passar 5 anos estudante para obter um mestrado. Quem não simpatiza com isso? Ninguém gosta de exames e 30 mil dólares é muito dinheiro. Em sua mente, ele já tinha conhecimento, só queria a qualificação para provar isso. Como ele ficou feliz ao encontrar uma universidade que oferecia um mestrado sem estudo, sem exames e sem trabalho acadêmico? E com tudo isso, pela barganha de preço de 8.100 dólares, ele pagou. A Kingslake University lhe enviou pelo correio o certificado de graduação e vários outros documentos assinados, carimbados e certificados. Ele até recebeu um boné e uma beca de formatura. Mas, infelizmente, não existia a Kingslake University. Não havia um mestrado em educação que não exigisse nenhum trabalho acadêmico. Erwin Sniedzins basicamente pagou alguém 8 mil dólares por um pedaço de papel, um boné e uma beca de formatura. Ele foi vítima de fraude. Mas durante uma temporada, Erwin Sniedzins acreditou genuinamente que tinha um diploma de mestrado. Ele exibia com orgulho uma foto de seu certificado de graduação em seu perfil no LinkedIn. Mas ele foi enganado. Ele não era o que pensava que era. Ele não era o que dizia ser. Estamos em nossa última carta às sete igrejas em Revelação. E o ressuscitado e reinante Jesus Cristo reservou suas palavras mais severas para a igreja de Laodiceia. Ele não tem nada para elogiar essa igreja. Não há menção de um resquício fiel dentro da igreja. Suas palavras são severas e ele ameaça, no versículo 16, cuspir a igreja de sua boca. Cuspir é uma tradução suave e a palavra original também poderia ser traduzida como vomitar. Ele vomitará ou expelirá a igreja de sua boca. Jesus Cristo acha essa igreja nauseante. E acho que a razão para isso, e espero demonstrar isso no texto, é o fato de que essa igreja só existe no nome. Eles são cristãos apenas no nome. Eles pensam que são uma coisa, assim como Erwin Sniedzins, mas na verdade estão enganados. Jesus tem as palavras mais fortes para eles. Jesus é severo e consideraremos sua severidade. Mas, como veremos e como devemos esperar de Jesus, ele deseja que ninguém pereça. E essa passagem nos oferece uma janela para as profundezas do coração de Cristo em relação ao pecador, até mesmo em relação àqueles que ele ameaça cuspir de sua boca. Veremos a severidade e a bondade de Jesus nessa passagem. A autodescrição de Jesus. Começamos no versículo 14. Se você tem acompanhado esta série, sabe que Jesus Cristo ressuscitado e reinante descreve a si mesmo de uma forma única para cada igreja. Para os laodicianos, ele começa a sua autodescrição dizendo que é o Amém. Durante seu tempo na Terra, Amém era uma das palavras favoritas de Jesus. Nos evangelhos, nós ouvimos dizer com frequência: em verdade vos digo. A palavra verdadeiramente é literalmente Amém, de modo que Jesus estava dizendo: Amém, Amém eu lhes digo. Jesus usava essa frase sempre que estava prestes a dizer algo particularmente solene. Havia algumas coisas para as quais Jesus queria chamar a atenção de forma especial, algo em que ele queria que seus discípulos depositassem suas vidas. Jesus diz aos laodicianos: Eu sou o Amém. Eu sou aquele que é totalmente confiável. Eu sou a verdade. Eu sou a certeza. Vocês podem depositar suas vidas em mim. Suas próximas palavras simplesmente expandem esse tema. Ele diz que é a testemunha fiel e sua verdadeira. Jesus Cristo não dá falso testemunho. O que ele diz é verdade. O que ele dirá em breve sobre a igreja de Laodiceia é uma avaliação precisa. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. O que ele, e somente ele, diz é importante. Ele concluiu sua autodescrição ressaltando que é o princípio da criação de Deus. Isso não deve ser entendido como se Jesus, o Filho de Deus encarnado, fosse a primeira das coisas criadas por Deus. Ele não é o início da criação de Deus em seu sentido temporal, como costumamos usar a palavra hoje. Não, nem por um momento. A palavra grega é arche, que pode significar início no sentido de fonte. Ele é a fonte da criação de Deus. Ele é a primeira causa, ou a mesma palavra pode significar igualmente governante, poder ou autoridade. A Nova Versão Internacional traduz como o governante da criação de Deus. Uma outra versão traduz como o originador da criação de Deus. Essa versão é CSB. E a NASB traduz como a origem da criação de Deus. Nunca houve um momento em que o Filho de Deus não o fosse. O Filho de Deus é verdadeiramente Deus. Ele é, portanto, incriado. Lemos em outro lugar que nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, poderes, governantes ou autoridades, todas as coisas que foram criadas por meio dele e para ele. Jesus diz no versículo 14 que ele é o Amém. Ele é a testemunha fiel e verdadeira, e ele é a origem e governante da criação de Deus. A avaliação de Jesus. Bem, qual é a avaliação de Jesus sobre a igreja de Laodiceia? Veja o versículo 15. A testemunha fiel e verdadeira diz o seguinte: conheço as suas obras. Você não é frio nem quente. Quem dera que você fosse frio ou quente? Assim, porque você é morno, e nem quente nem frio, eu o cuspirei da minha boca. Literalmente, vomitá-los. A avaliação de Jesus sobre a igreja de Laodiceia é devastadora. Eles são mornos. Ele acha isso nauseante, revoltante. É um termo muito apropriado por este motivo. Laodiceia, como cidade, não tinha suprimento de água fresca. A água potável precisava ser trazida para a cidade por meio de um aqueduto de uma outra cidade a 15 quilômetros ao sul. E quando essa água chegava a Laodiceia, era morna e nauseante para beber. Jesus deseja que as obras deles sejam frias ou quentes. A cidade vizinha de Hierápolis tinha fontes termais que, segundo se acreditava, tinham propriedades medicinais curativas. A cidade vizinha de Colossos tinha fontes frias, refrescantes para beber. Laodiceia tinha água morna, que induzia ao vômito. Quando Jesus diz, gostaria que você fosse quente ou frio, seria estranho se Jesus quisesse dizer que gostaria que você fosse espiritualmente frio. Mas acho que ele não está querendo dizer isso. Acho que Jesus está dizendo, assim como vocês, laodiceanos, gostariam de ter água fria e refrescante ou água quente e medicinal, com propriedades curativas, eu gostaria que suas obras fossem frias ou quentes. Obras frias, no sentido de que trariam refrescamento aos santos ou a outras pessoas. Obras quentes, no sentido de que trariam cura aos santos ou a outras pessoas. Mas suas obras não são refrescantes nem curativas. Elas são inúteis, não servem para nada. Agora, como uma igreja ou um cristão se torna morno? Uma pergunta que devemos estar fazendo é: o que levou Jesus a esta conclusão? O que levou essa igreja a ser morna, boa para nada, nauseante? Como uma igreja ou um cristão se torna morno? Jesus começa a sua resposta no versículo 17 e seguintes. Porque vocês, cristãos de Laodiceia, dizem: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Rico sou. Laodiceia era uma cidade imensamente rica. Tanto que, quando um terremoto destruiu parcialmente a cidade, eles recusaram a ajuda de Roma, do imperador. Eles mesmos reconstruíram a cidade. A igreja de Laodiceia reflete a cidade no fato de ser materialmente rica. Eles também refletiam uma atitude mundana, atribuindo suas riquezas a si mesmo, dizendo: eu prosperei? E não. O Senhor graciosamente me prosperou. Tudo o que tenho vem dele. E, infelizmente, suas riquezas os levaram a ser autossuficientes. Não preciso de nada. Eles são orgulhosos em sua autossuficiência. Aqui está um aviso para nós. Muitos aqui, inclusive eu, seriam razoavelmente ricos. Viveriam confortavelmente. Saibam que isso acarreta um perigo, nomeadamente o orgulho e a autossuficiência. E saiba que você não precisa ser rico para ser autossuficiente. Quando você está doente, você pesquisa primeiro no Google com seus sintomas ou reza primeiro. Quando tem um problema, você começa a resolvê-lo com sua própria engenhosidade, seus próprios recursos, sua própria força, sem buscar a ajuda de Deus? A riqueza material de Laodiceia o cegou, como veremos, para sua falência espiritual. Os laodicianos não eram do tipo pobre de espírito que Jesus elogia em seu sermão na montanha. Eles não acreditaram nas palavras de Jesus quando ele disse em outro lugar: sem mim, nada podeis fazer. Eles não tinham lido nem prestado atenção às palavras de Paulo aos Coríntios, que dizem: o que vocês têm que não receberam? E se o receberam, por que se gloriam como se não o tivessem recebido? Não, eles dizem a si mesmos: não preciso de nada. A cidade de Laodiceia não precisava da ajuda de Roma. A igreja de Laodiceia não precisava de Deus. Eles eram orgulhosos, arrogantes e autossuficientes. A avaliação da testemunha fiel e verdadeira. Dada a autoavaliação deles, a avaliação de Cristo, a testemunha fiel e verdadeira, terá sido uma surpresa para eles. Sua avaliação vem na segunda metade do versículo 17. Vocês dizem que são ricos e assim por diante, não percebendo que são coitados e miseráveis, e pobres, e cegos, e nus. Eles são miseráveis, ou seja, estão em uma condição miserável. A palavra era usada com frequência para designar soldados cujo lado havia perdido uma batalha, embora eles próprios tivessem sobrevivido. Eles são miseráveis, semelhante em pensamento a miseráveis. Eles precisam de misericórdia. São pobres, diz Jesus. Não são pobres materialmente. Jesus está dizendo que são espiritualmente pobres, espiritualmente falidos. Eles são cegos. Não fisicamente, mas espiritualmente cegos. Aqueles que são espiritualmente cegos não veem Cristo como ele realmente é. E não podem ver o que ele é. E eles não conseguem ver sua necessidade de Jesus como Salvador. A linguagem da cegueira é usada nas Escrituras para se referir ao perdido, ao incrédulo, aquele que não é salvo, aquele que está condenado, aquele que tem a ira de Deus apontada para ele. O próprio Jesus disse, nos Evangelhos, que foi para o julgamento que ele veio ao mundo, para que os cegos vejam e que os que veem se tornem cegos. Nos Evangelhos temos um proscrito, o coletor de impostos, a prostituta, o endemoninhado que vem para ver quem Jesus realmente é e deposita sua confiança nele. Eles receberam a visão, eles vêm. E vemos os fariseus, aqueles que são hipócritas e confiam em sua própria justiça, tornando-se cegos, ou seja, eles rejeitam Jesus, pois não precisam dele pessoalmente como Salvador. Assim eles pensam. Para mim, é significativo o fato de Jesus chamar os laodicianos de cegos. Aqui está uma igreja, eles se dizem cristãos, adoram em um domingo, e ainda assim ele os chama de cegos. Além disso, ele continua a chamá-los de nus. No mundo antigo, estar nu era motivo de grande vergonha. Vemos isso com frequência no Antigo Testamento. Estar nu é ser culpado. Adão e Eva pecaram e se envergonharam de sua nudez. Deus lhes forneceu peles de animais para cobrir sua nudez, para cobrir sua culpa. Novamente, essa é uma linguagem usada não para o Cristo, mas para aquele que não pertence a Cristo. O verdadeiro cristão conhece sua desesperada, desesperada necessidade de Deus para todas as coisas. O verdadeiro cristão tem seus olhos abertos para as profundezas de seu pecado e rebelião contra Deus. O verdadeiro cristão tem os olhos abertos para a verdade de que Jesus Cristo é Filho de Deus, o Rei dos Reis, e que esse Rei entregou sua vida para expiar os pecados de todos os que se arrependerem e acreditarem nele. O verdadeiro cristão não pode dizer: não preciso de nada. O verdadeiro cristão reconhece que é totalmente dependente de Deus para viver, respirar e todas as coisas. Em termos de salvação, ninguém pode dizer diante de Deus: não preciso de nada. Na verdade, ninguém pode dizer: preciso apenas de um pouco, pois sou uma boa pessoa. Não, nós nos apresentamos a Deus conscientes de nossa nudez e culpa diante dele. Apresentamos-nos com as mãos vazias, não apontando para nós mesmos de forma alguma. Apresentamos-nos a Deus com uma única súplica: tem misericórdia de mim, pecador. Eu busquei seu filho, que acredito ter recebido o castigo por todos os meus pecados na cruz. Tenha misericórdia de mim. O cristão não pode dizer: não preciso de nada. Em vez disso, ele diz: sou totalmente necessitado de todas as coisas de Deus. Estou em débito com ele. Passamos agora aos conselhos de Jesus. Jesus está pronto a vomitar essa igreja de sua boca. É uma linguagem forte e severa, como já vemos. E, no entretanto, ele ainda não os vomitou. Em seguida, ele se volta para dar-lhe conselhos. Jesus deseja que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento e à vida eterna. Assim, no versículo 18, vemos três coisas para as quais Jesus incentiva a igreja a ir até ele. A primeira é o ouro. Aconselho-os a comprarem de mim ouro refinado pelo fogo, para que se tornem ricos. Não ouro físico, não riquezas materiais, eles têm muito disso em Laodiceia. Em vez disso, ouro espiritual, riquezas espirituais que somente Cristo pode dar. A igreja em Esmirna, como vimos há algumas semanas, era materialmente pobre, mas espiritualmente rica, pois pertencia a Cristo, e Cristo era deles. Paulo diz o seguinte em Coríntios 2: porque conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que, pela sua pobreza, vós tornasseis ricos. Em Cristo, você ganha Deus. Um relacionamento com Ele, você se torna rico. Mas será que Jesus está dizendo aqui que temos que comprar a fé? O versículo 18 diz: compre de mim ouro. Bem, em Isaías, Deus faz um apelo por meio de Isaías, dizendo: venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Os laodicianos têm ouro físico, Cristo tem ouro espiritual, e está convidando-os a comprá-lo sem dinheiro e sem custo. A salvação é o presente mais valioso do universo, e é um presente gratuito. A segunda coisa que Cristo os aconselha a comprar dele é vestes brancas para cobrir a sua nudez e vergonha. Laodiceia era famosa por um tipo de lã preta. Jesus oferece roupas brancas. O capítulo 7 de Revelação lança alguma luz sobre o produto de branqueamento usado para branquear essas roupas. Lemos lá sobre aqueles que usam vestes brancas e que lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Que imagem maravilhosa! O que nos torna brancos, mais brancos do que a neve? Isto é, qual é o meio de nosso perdão? De onde vem nossa pureza? Como somos declarados justos? Somos tornados brancos pelo sangue de Cristo. Pegamos nossas roupas sujas e as lavamos como se fossem brancas. Não com produtos de limpeza, não com boas obras, mas com o sangue de Cristo. E em terceiro lugar, Jesus tem uma cura para a cegueira deles. Novamente, na verdade, Laodiceia era famosa por um remédio que ajudava com infecções e problemas oculares. Mas há apenas um médico que pode ajudar com a cegueira espiritual. Somente Jesus pode abrir os olhos do cego espiritual. Saiba, cristão, que sem Cristo somos pobres, nus e cegos. Por três vezes, Cristo nos aconselha a vir a mim para obter riqueza espiritual, vir a mim para obter roupas espirituais, vir a mim para obter a cura da cegueira espiritual. Longe de dizer, não preciso de nada, o fato é que somos totalmente dependentes de Jesus para tudo. O coração de Jesus pelos pecadores. O coração de Jesus em relação àqueles que, por um lado, fazem com que ele queira cuspi-los, pode ser visto novamente no versículo 19. Eu repreendo o castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Se alguma vez formos convencidos do pecado, se alguma vez sentirmos o Senhor nos reprovando ou repreendendo, se alguma vez percebermos que as dificuldades são a disciplina do Senhor, então não resista a elas. Reconheça isso como o amor de Jesus por você. Veja isso como o caminho de volta para você. Nesse momento, seja cuidadoso em seu arrependimento, e Ele o abraçará. Seu coração para com os pecadores é mais detalhado nessa impressionante e famosa imagem de Jesus no versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e comerei com ele, e ele comigo. Observemos primeiro que essa é mais uma acusação contra a igreja, porque Cristo está fora da igreja. Por que ele está fora? Ele deveria estar no meio da igreja. Ele não está no centro da Laodiceia, ele está do outro lado da porta. Embora essa assim chamada igreja, por um lado, faça com que ele queira cuspi-la pela boca, ele continua batendo, convidando-os a se arrependerem e abrirem a porta. Naturalmente, pensamos em Jesus se separando dos pecadores, colocando distância entre eles e os pecadores. E, portanto, a imagem que poderíamos ter criado para essa igreja seria a de Cristo parando de bater e se afastando. Mas a verdade é que Cristo vai atrás. Ele toma a iniciativa. Ele chama de tal forma que sua voz é ouvida através da porta. Ele é aquele que deixa os 99 para trás para encontrar o rebelde perdido. Ele deixa o céu para vir à terra em uma missão de resgate. O que é isso? É cuspir da boca de Jesus ou sentar-se e desfrutar em uma refeição? Bem, se nos aproximarmos de Jesus, ou seja, se formos atender à porta onde Jesus Cristo está batendo, e se nos arrependermos e confiarmos nele, bem, Danny Orland está certo quando diz, e eu cito, por mais feroz que tenha sido seu julgamento de leão contra nós, vomitando-nos, por exemplo, tão profunda será sua ternura de cordeiro para nós, fazendo uma refeição íntima conosco, por exemplo. Mais tarde, Orland escreve sobre aqueles que pertencem a Deus, que, cito, nossos pecados evocam o coração mais profundo de Jesus, sua compaixão e piedade. Imagine o ódio que um pai tem por uma doença terrível que aflige seu filho. Em algum nível, a presença da doença até atrai ainda mais o coração do pai para seu filho. O mesmo acontece com Cristo e nossa condição pecaminosa. Fim da citação. Os laodicenses estão em sérios problemas por causa de seu pecado, sua mornidão, sua autossuficiência. É uma desonra para Cristo e ele pode vomitá-los. Mas o coração de Cristo ainda está com eles. Ele está batendo a porta deles, pronto para comer, pronto para perdoar e pronto para purificar, mediante o arrependimento e a confiança nele para a salvação. O vencedor. Jesus termina sua carta a essa igreja com um incentivo para vencer. Versículo 21 diz assim: ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Se você vencer e conquistar, por meio do arrependimento e da busca de Cristo por riquezas espirituais, por vestes brancas lavadas em seu sangue e por uma cura para a cegueira, então você governará com ele nos novos céus e na nova terra. Você governará com ele na vida eterna. Concluímos. Para concluir, poderíamos perguntar: temos igrejas mornas hoje? Temos cristãos mornos hoje? Assim como Erwin Schneidzin, que se considerava um mestre, mas não era, existem hoje pessoas que afirmam ser cristãs, mas não são? Existem igrejas que não o são? Nós temos. Onde quer que haja dependência de si mesmo para a salvação, dependência de nossa bondade, de nosso desempenho como cristão, de nossa frequência à igreja, de nossa leitura da Bíblia, de nossas boas obras de qualquer tipo, há uma mornidão presente. Onde quer que você encontre uma igreja em que Jesus não seja o centro, não seja o centro da pregação, não seja o centro da ceia do Senhor, não seja o centro dos cânticos, não seja o centro da comunhão, mas em que Jesus seja encontrado do outro lado da porta, há uma mornidão presente. Onde quer que haja uma postura de coração diferente à da do coletor de impostos, que, de acordo com os evangelhos, estava longe, que não conseguia nem mesmo olhar para o céu, que batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Sempre que essa postura de coração estiver ausente, há o perigo de mornidão e de ser cuspido da boca de Jesus. Sempre que há uma igreja ou um cristão que não leva em consideração as palavras de Jesus quando ele disse: em verdade vos digo que quem não receber o reino dos céus como uma criancinha, jamais entrará nele. Ou seja, se não nos achegarmos a Deus totalmente indefesos e confiantes como uma criança, estaremos nos apresentando a Ele de maneira orgulhosa e autoconfiante. E, portanto, Há uma mornidão presente que Jesus considera nauseante. Sim, a mornidão está viva e bem hoje. Em vez disso, aqueles com quem Cristo se agrada, aqueles que magnificam Cristo e sua misericórdia, podem dizer de todo o coração: nada trago em minhas mãos, simplesmente me apego à cruz. Nu, venho a ti para me vestir. Desamparado, olho para ti em busca de graça. Sujo, vou para a fonte. Lava-me, Salvador, ou eu morro. Vamos orar.